Quero ler um texto com você para a gente iniciar esse momento do nosso palavrão, que vai falar um pouquinho ao teu coração, creio eu, como tem falado com o meu nesses dias. E ele está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Então você que trouxe tua Bíblia aí, seja ela digital, no celular ou física, pode abrir comigo lá em Provérbios, capítulo 3. Nós iremos ler os versículos 11 e 12. Talvez você tenha uma tradução um pouquinho diferente, mas não tem problema. É até legal a gente, às vezes, perceber em traduções diferentes. O texto diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Algumas outras traduções, ali em disciplina, diz correção. Não despreze a correção do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor corrige, o Senhor disciplina a quem Ele ama. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama. Quantos aqui se sentem amados por Deus? Levanta a mão, quero ver, interage comigo. Amém? Aleluia! Então eu tenho uma boa notícia para você, Jota. Deus vai te corrigir. Meu irmão, eu tenho uma ótima notícia para você. Deus, Ele te ama. E uma outra notícia muito boa também: Deus vai te corrigir. E o tema da mensagem nessa manhã é: Deus vai te corrigir. Eu quero orar para que o Espírito Santo possa nos conduzir em revelação nessa manhã, para que não seja só mais uma palestra, uma apresentação, mas que possa ser a palavra viva de Deus descendo no seu coração, encontrando uma terra fértil para que ela possa produzir frutos práticos na sua vida. Se o que a gente prega aqui domingo após domingo você não consegue aplicar na segunda-feira, você precisa vir conversar com a gente, porque a gente está fazendo errado. A gente tem que parar de pregar aqui. Mas nós cremos fortemente que aquilo que Deus fala conosco domingo após domingo aqui é para ser aplicado na segunda, na terça, na quarta, e trazer resultados de vida. Não é só uma liturgia que a gente faz domingo após domingo para ficar com a consciência tranquila na semana que eu fui na igreja, mas é porque de fato eu quero ouvir a voz de Deus, que é a única voz que eu posso seguir ela sem medo e que ela vai me trazer benefício. Amém? Vamos orar por isso? Se você puder fechar os seus olhos juntamente comigo, você pode abençoar minha vida, dizer para o Espírito Santo que você reconhece que eu sou um instrumento nas mãos dele nessa manhã para falar com você, ou simplesmente concordar com essa oração. Espírito Santo, nós sabemos que somente o Senhor conhece o desígnio do nosso coração. O Senhor, de uma maneira sobrenatural que eu não sei explicar, conhece o coração de cada pessoa que está aqui nessa manhã e de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, Pai, seja Spotify, no YouTube ou qualquer outro meio de comunicação. E por isso eu te peço, pelo amor que o Senhor tem por cada uma dessas pessoas, usa a minha vida como um instrumento de comunicação, Pai. Espírito Santo, nada do que eu sei, do que eu estudei, nada do que a minha cognição, minha inteligência, os livros que eu li, nada disso tem o poder de transformar a vida de ninguém, Pai. Mas uma única palavra que sai da tua boca e que toca o coração dos teus filhos é suficiente para mudar o destino dos teus filhos para sempre, Pai. E eu humildemente te peço, Pai, que eu possa representar a tua boca nessa manhã. Eu humildemente lhe peço, coloca as palavras corretas na minha boca, traz revelação para mim nessa manhã, por amor aos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu me submeto todo o meu conhecimento, toda a minha inteligência, toda a minha capacidade humana, Senhor, eu coloco isso debaixo dos teus pés para que sobressaia a tua sabedoria, Pai. Nós não estamos aqui para ouvir uma nova inteligência, nós estamos aqui para ouvir uma sabedoria que vem do alto, porque somente ela é capaz de preencher a nossa vida e nos dar plenitude, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus nós concordamos. Amém? Quando a gente ouve essa palavra, corrigir, o que que vem na nossa cabeça? Qual que é a primeira imagem que vem na tua cabeça? Qual que é a primeira sensação que você tem quando você ouve a palavra corrigir? Tenta pensar um pouquinho agora. Se for mais fácil para você, fecha os teus olhos. Se você fosse definir mentalmente, corrigir, o que que é corrigir para você? Quando você ouve uma palavra assim, Deus, Ele vai te corrigir, Qual que é a sensação que vem? Qual que é o sentimento que vem no seu coração? Para muitos de nós, o sentimento que vai vir no coração é um sentimento ruim. É um sentimento negativo. Porque a gente vai associar correção com criação de filhos, né? Então, você que tem filho, você corrige o seu filho, ou você que, né, foi criado por alguém, você foi corrigido por essa pessoa. Só que, para muitas pessoas, corrigir é o quê? É bater. Então, na verdade, a gente usa muito a palavra bater. Ó, eu vou te bater, viu? Ó, se você não fazer isso, eu vou te bater. Ó, você está muito desobediente, eu vou te bater. E a gente lá em casa, por influência dessa comunidade, glória a Deus por essa igreja que, quando eu cheguei aqui em 2014, eu odiava inglês, fiquei com uma raiva de estudar da quinta série até o ensino médio, o verbo to be, nem entendeu o que era verbo to be. Eu sou muito burro mesmo, que é 8 anos estudando verbo to be, e eu saí do ensino médio sem saber o que era verbo to be. Eu fiquei com uma raiva, falei, não quero saber de inglês, tenho raiva de quem fala inglês, tenho raiva de música em inglês. E aí eu vim parar numa igreja que canta em inglês, que os irmãos gostam de dizer welcome home, it's all about Jesus. Cada vez que eu ouvi uma frase em inglês, subiu os nervos aqui. Só que uma coisa que eu entendi... Só que uma coisa que eu aprendi na vida é que você nunca vai aprender aquilo que você despreza. Então, se você despreza inglês, você nunca vai aprender inglês. Se você despreza empreendedorismo, você nunca vai empreender. Se você despreza alguém que fala sobre moda, como você se vestir bem, você nunca vai se vestir bem. E eu percebi que eu não aprendi aquilo que eu desprezava, mas graças a Deus por essa igreja que eu fui impulsionado a estudar inglês, a aprender inglês, e muitas portas se abriram para mim por causa disso. Mas talvez a mais importante de todas foi eu entender que eu ensinar inglês para os meus filhos em casa vai abençoar muito a vida deles, e vai muito além só do que falar inglês. Vai muito além do que isso, começa pela transformação cognitiva que acontece no cérebro da criança. Se você jogar no Google qual que é o impacto do ensino bilíngue para crianças, você vai se assustar com tanto de pesquisa científica que comprovam que uma criança que cresce num ambiente bilíngue, ela desenvolve mais o raciocínio, ela desenvolve mais a lógica, ela desenvolve uma série de habilidades que não tem nada a ver com falar inglês. São outras habilidades cognitivas que pelo fato de você estimular a criança em duas línguas diferentes, isso vai trazer para ela. E uma das coisas que eu tive dificuldade quando eu estava, né, usando o vocabulário para poder educar minha filha, era conseguir utilizar a palavra bater. Então, no começo eu comecei falando ao hit you, só que daí eu percebi que hit é tipo, eu vou te acertar. Então, não fica muito legal, né? Veio a cena da mãe arrancando o chinelo, tipo bumerangue, mirando na criança, né? E eu não queria falar isso, eu não queria dizer que eu ia acertar ela. Aí uma outra palavra que eu encontrei é spank, I'll spank you. Só que, né, você nem precisa saber inglês, que só o pertinho que chega do português já não é legal também, né? Que seria algo no bater também. E aí eu aprendi, inclusive, com a Aline, com a pastora Aline, que a melhor palavra para utilizar é correct you. I'll correct you. Eu vou te corrigir. Então, a gente no português, a gente quer dizer que vai corrigir a criança, que corrige a criança, só que a gente usa a palavra bater. E aí, por isso que quando adulto, nós crescemos achando que correção é uma coisa ruim. Só que a Bíblia está dizendo para a gente, através do homem mais sábio que pisou nessa terra, está dizendo, meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor corrige a quem Ele ama. Você só corrige quem você ama. Se está indo uma pessoa na rua, uma pessoa ela está andando na rua, e daí ela está andando meio sem postura, assim, né? Você não vai chegar na pessoa que você nunca viu na vida e falar, não, ajeita essa postura aí, você precisa andar um pouquinho mais assim. A não ser que você seja um fisioterapeuta ou algum lunático assim, que, né? Ai, meu Deus, não posso ver isso que me dá um toque. Mas fora isso, você não vai corrigir, porque aquela pessoa é uma pessoa aleatória na sua vida. Mas o seu filho, o seu cônjuge, você vai olhar e falar assim, ó, isso aqui é ruim para a tua postura, então deixa eu corrigir sua postura. a questão é que nessa da gente tentar desassociar Deus de um Deus perverso, de um Deus maldoso, que a religião pregou por muitos anos, a gente parou de utilizar a palavra correção, que Deus corrige. E aí, porque a gente parou de utilizar essa palavra e que a gente parou de entender o que significa correção, muitas pessoas têm andado por caminhos que têm feito mal para elas. Porque corrigir é o seguinte: você está fora, então você precisa corrigir. Correção é algo bom. O problema é que, por causa da nossa criação, da nossa cultura, de como a gente associa a palavra correção, isso soa ruim para nós. E é maravilhoso o quanto é você ter filhos, você criar crianças, filhos, é maravilhoso o quanto você é educado com isso. Sabe, uma coisa que eu percebi com a minha filha, principalmente pequena, depois a gente vai descobrindo quando crescer, mas eu acredito que não muda muito isso. Uma coisa que eu descobri com a minha filha na criação dela, é que a forma como eu trato ela fala muito mais de como eu estou do que aquilo que ela faz. A criança, ela denuncia a fragilidade dos pais. A criança, ela é previsível. Quando ela está com sono, ela começa a se comportar de um jeito desaprovável por nós. Quando ela está com fome também, quando ela quer alguma coisa também, ela é previsível. Só que nós, existem momentos que nós lidamos com o comportamento da criança de um jeito, existem outros momentos que nós lidamos de outro jeito. Por quê? Porque na verdade a criança ela faz a mesma coisa, só que dependendo do estado que nós estamos, a gente reage diferente. E aí denuncia que nós somos fracos. A minha filha, ela denuncia o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou instável emocionalmente. Porque se ela faz as mesmas coisas todos os dias, e tem momento que eu saio de mim, que eu perco o sentido, que eu fico com raiva, então ela está denunciando que eu tenho um problema de controle emocional. O problema está em mim, não está nela. Que quando eu pego e vou bater nela, eu estou querendo mais descarregar minha raiva, minha frustração, do que propriamente corrigi-la. Por isso que correção soa como algo ruim para nós. Às vezes eu estou tão cansado, às vezes a gente já falou tanto, já explicou tanto para ela, que chega uma hora que você fala: ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer de conta que eu nem estou vendo. É muito engraçado isso. Sei lá, às vezes eu peço, eu falo para ela: não é para ficar de pé no sofá, eu não quero que você fique de pé no sofá, o sofá é lugar de sentar, e o chão você fica de pé. E aí ela escuta uma vez, a segunda, daí sabe aquela que você vai para a cozinha, que você não está de olho, aí a criança vai e faz de novo, só que às vezes eu estou tão cansado que eu faço de conta que eu não estou vendo. Porque se eu não estou vendo, eu preciso corrigir, né? Então eu faço de conta que eu não estou vendo, porque se eu ver, eu vou ter que corrigir, só que às vezes eu estou cansado de corrigir. E aí, por causa do nosso cansaço, porque às vezes a gente tem tanta frustração lidando, quantas vezes o pai ele lida com problemas fora de casa, ele chega em casa e o filho faz a mesma coisa que faz sempre, só que naquele dia ele dá aquela surra. Mas não é porque ele está preocupado em corrigir a criança, mas é porque ele tem tanta emoção ali que está aflorando dentro dele, como ele não pode dar uma surra no patrão, ele pega e faz isso no filho. Ou alguns pior, faz na esposa. O problema não está no que a esposa faz ou no que o filho está. O problema está que eu não tenho controle emocional, eu não sei lidar com as minhas frustrações, eu não sei lidar com as adversidades da minha vida e eu fico procurando em alguém para descontar. E muitos pais descontam nos filhos. E aí depois o filho cresce revoltado, ou ele cresce com uma perspectiva de que Deus é mal, de que Deus também a toda hora está fazendo mal para ele, e a gente fica perguntando: onde que eu errei? Só que eu quero ressignificar para você nessa manhã: a correção, ela é algo positivo, ela é algo de Deus. A correção é algo para colocar nos trilhos aquilo que está errado. A correção, ela serve para que hoje você possa ensinar, para que amanhã a criança possa desfrutar. E aí a gente tem que ter cuidado com os polos, porque de um lado o pai ele fala: não, eu não posso ser omisso, eu preciso corrigir o meu filho, mas ele associa corrigir com só bater. E aí entra aquilo que eu falei, tá mais, o problema está mais na dificuldade de lidar com as suas próprias emoções ou com a falta de capacidade didática, de pesquisar, de conversar, de ser humilde, de perguntar para os outros como que você faz, do que propriamente fazendo algo bom para a criança de corrigir. Mas por outro lado, você tem pais que, se eles têm medo disso, têm medo de corrigir a criança porque talvez apanhou em casa ou porque acha que isso é ofensivo para a criança, no medo de não querer bater, deixa de corrigir. E aí, quando eu corrijo excessivamente, eu me torno um agressor. Mas quando eu não corrijo, eu me torno um omisso. Então, das duas formas, eu estou errado, eu estou desequilibrado. E a melhor maneira da gente entender isso é através da palavra de Deus, é através da Bíblia. A primeira coisa que eu preciso entender é que só corrige quem ama. Não corrigir denuncia falta de amor. Corrigir com agressão denuncia falta de amor, porque aí não é correção, é agressão. Mas o equilíbrio é: eu amo, por isso eu corrijo. E é isso que Deus fala para nós essa manhã: porque eu te amo, eu estou te corrigindo. Eu não estou te batendo, eu não estou te machucando, eu estou te corrigindo. Porque eu te amo, porque os meus pensamentos para você são maiores do que os seus próprios pensamentos para si mesmo. Isso é uma coisa que a criança não entende, porque ela é criança. Ela não entende por que você pode ficar com a faca da mão e ela não pode. Na cabeça dela, o melhor para ela é ficar com aquela faca na mão e pular e correr com a faca na mão. E aí, quando você tira dela e você corrige, você fala: não é para você ficar com essa faca porque vai te fazer mal, ela não te compreende. Só que existe muitos de nós na vida adulta que está com uma faca na mão, correndo para lá e para cá, e quando Deus vem tirar a faca e falar que vai fazer mal, a gente esperneia para Ele também. Existem caminhos que para o homem parece caminho de vida, mas no final leva à morte. E o que eu quero rapidamente, nesses poucos minutos que faltam, é explicar para você o que, que não é a correção de Deus, porque aí tem muita mistura do que a religião foi lançando para trazer medo para as pessoas, para tentar prender as pessoas no medo, prisões mentais. Então eu quero rapidamente falar para você o que, que não é a correção de Deus. E o que é a correção de Deus? Porque aí você vai perceber que quando nós estamos sendo corrigidos por Deus, significa que a nossa vida ela vai se aprimorar, e o nosso estado próximo será melhor do que o último. Então, primeiro, o que não é a correção de Deus? Entenda, não é a correção de Deus, Deus fazer algum mal para você. Existem muitas pessoas lunáticas que elas acreditam que Deus corrige os outros dando doença para elas, que Deus corrige os outros capotando o carro delas. Mas isso é um pensamento lunático, desprovido de evangelho. Porque olha só, pensa comigo assim, ó, o seu filho, de repente, ele começa a andar perto da escada, e você vai e conversa com ele, fala: filho, não fica aqui perto da escada, porque se você ficar perto da escada, você pode cair, você vai se machucar. Então vem para cá, sai daí. Aí de repente o teu filho vai lá de novo perto da escada. Qual pai ia pensar dessa seguinte forma? Bom, meu filho não está entendendo o que eu estou tentando explicar para ele, então o que, que eu vou fazer? Eu vou empurrar ele na escada, para ele se arrebentar, se machucar inteiro, porque aí a hora que ele se arrebentar, ele se machucar, daí ele vai entender o que eu estou falando. Qual pai em sã consciência, que não é um doente, ele faria isso? Qual pai, para ensinar o seu filho que não é para atravessar a rua correndo, ele empurraria o seu filho debaixo de um carro para explicar para ele o quanto que é perigoso? Agora você percebe que as pessoas fazem isso com Deus. Se um pai humano, ele não é capaz de fazer alguma coisa dessa, as pessoas acham que Deus ele vai fazer. Ah, mas se Deus não faz isso, então, e as pragas no Egito, e as histórias da Bíblia, que Deus mandou isso, mandou aquele outro, pois é, mas olha que interessante, a Bíblia também diz que Deus, Ele enviou o Seu próprio Filho, para se fazer pecado por nós. Isaías diz que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, que sob as pisaduras dEle nós fomos sarados, que a maldição que estava sobre nós, Ele levou na cruz do Calvário. As pessoas elas não entendem que tudo aquilo que acontecia e que caía sobre o homem, Jesus levou sobre si. Por isso, quando eu leio a minha Bíblia, eu não sei quando você lê a sua Bíblia, mas quando eu leio a minha Bíblia, eu não vejo um Jesus caminhando sobre a terra, jogando tumor, jogando câncer, jogando doença para ensinar as pessoas. Eu vejo um Jesus andando sobre a terra, tirando a doença das pessoas, curando as pessoas, sarando os enfermos, expulsando os demônios. Aplauda Jesus com força se você crê nisso. Só que a ignorância ou o poder pelo controle, eu não sei o que motiva as pessoas a falarem isso. Às vezes é ignorância, às vezes elas não entendem que Jesus ele dividiu a história. Às vezes elas não entendem aquilo que Jesus fez, na plenitude do que Ele fez. Ou às vezes para colocar medo das pessoas, ela fala aí, ó, você saiu da igreja, por isso que você está com essa doença. Olha, ó, você saiu da igreja, por isso que você bateu o seu carro. O que nós precisamos entender é que Deus ele não tem parte com o mal. Quem deu start no botão do mal foi Adão e Eva lá no Éden. Então, se Deus ele não fazer nada, o mundo já nem existiria mais. O fato é, às vezes eu como pai, eu posso controlar o risco que o meu filho ele está correndo, porque às vezes eu penso assim, bom, se ela cair desse degrau, ela não vai se machucar tanto, mas vai ser o suficiente para depois eu poder explicar para ela aquilo que acontece. Então às vezes a gente deixa a criança, a gente só não intervém naquilo, por quê? Porque vai ser mais didático eu explicar para ela através daquele degrau, do que se ela não entender isso depois ela cair da escada inteira. E o que Deus ele faz muitas vezes é permitir que as coisas aconteçam, mas não porque Ele quer o teu mal, mas é porque Ele sabe que através daquilo Ele vai conseguir que você entenda coisas mais profundas para você não se machucar lá na frente. Mas existe uma diferença muito grande em eu permitir, num risco controlado, acontecer aquilo e eu empurrar minha filha da escada. Uma diferença muito grande. Correção de Deus não é o mal que acontece com você, mas o que Ele te ensina através desse mal que aconteceu. É uma diferença muito grande. Você não é corrigido por Deus quando o mal acontece, porque enquanto nós estivermos nessa terra, mal vai acontecer. Pessoas morrem todos os dias, pessoas perdem dinheiro todos os dias, pessoas ficam doentes todos os dias. Enquanto nós estivermos nessa terra, isso vai acontecer. Mas do outro lado, existe um Deus que Ele está disposto a cuidar de cada um que passa por essas coisas. Ele não é aquele que dá doença, mas Ele é aquele que tira a doença. Então, ao invés de eu ficar perguntando para Deus por que isso está acontecendo, eu encontrar nele a resposta para superar aquilo que está acontecendo. Segundo, Deus, para te ensinar, para te corrigir, Ele não vai levantar pessoas contra você. Às vezes a gente aprendeu, a gente foi ensinado que Deus ele está jogando um grande tabuleiro de xadrez e que aí Ele vai fazendo os movimentos de acordo com o que está na cabeça dele. Então, de repente, você é uma pessoa que você não está sendo muito obediente. Então, ele vai pegar, vai levantar alguém lá no trabalho para começar a infernizar a sua vida, para ver se você muda. Olha só, nossa, apareceu alguém na minha vida ali, cara, que, nossa, Deus colocou ali, porque eu preciso aprender alguma coisa. Deus, ele não está jogando xadrez com você. Se pessoas elas estão se levantando na sua vida, pode ser porque elas estão sendo influenciadas pelo maligno. Deus, ele não tenta ninguém, a Bíblia diz. Quem tenta é Satanás. Deus não tem nada a ver com isso. Ou às vezes, essas pessoas elas estão se levantando contra você, não é nem por causa de Satanás, mas é porque elas têm um problema consigo mesma. Elas têm problema com inveja, elas têm problema com comparação. Elas têm problema com elas mesmas. Ou às vezes pessoas se levantam contra você e o problema nem está nelas, mas é uma reação da forma como você age. Quantas vezes eu já ouvi histórias de pessoas na igreja que eu participava falando, nossa, teve um tem um chefe lá na minha empresa, um supervisor, que o diabo está usando a vida dele para me infernizar. Ah, é? Por quê? Não, porque toda vez que eu fico indo no banheiro, ele fica me incomodando, fica falando que eu estou enrolando o tempo. Ah, é? Mas quantas vezes você vai no banheiro? Ah, umas 10, 15 por noite? Terceiro turno? Ou durante o dia? A pessoa, ela acha que é o diabo, ou que tem um problema com o outro, mas na verdade ela não percebe que aquilo é uma reação à forma como ela está agindo. Então entenda, a correção de Deus não vem de fazer mal para você, porque Deus, ele não conhece o mal. A Bíblia diz que Deus, ele é bom. A Bíblia diz que Deus, ele habita na verdade. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Segundo, Deus, ele não vai te corrigir fazendo pessoas te perseguir ou fazer mal para você. Não tem nada a ver com isso. A correção de Deus, ela tem três objetivos na sua vida. O primeiro delas é alinhar o seu coração na obediência. Pode perceber, você que é pai, pode perceber que o maior motivo pelo qual nós corrigimos os nossos filhos é quando eles não obedecem, sim ou não? Então, quando nós corrigimos eles, é porque nós queremos alinhar o coração deles na obediência. Porque nós, como pais, como maduros, a gente sabe o que é melhor para eles mais do que eles mesmos. Se deixar na mão dos nossos filhos, eles só vão comer bolacha traquina, só vão tomar iogurte, não vão tomar banho, não vão escovar os dentes. E eles brigam com a gente quando tem que fazer essas coisas. Por quê? Porque na cabeça deles, aquilo ali é o melhor para eles. E aí toda vez que eles desobedecem, a gente precisa falar: filho, se você não obedecer, o pai vai ter que te corrigir. Só que essa correção é o quê? É alinhar o coração dele na obediência. Por quê? Porque se ele viver na obediência, ele não vai sofrer a maioria dos problemas que a vida vai estar aguardando para apresentar para ele. Só que se ele não for alinhado na obediência, ele vai sofrer. E a gente, como pai, como mãe, não quer ver ele sofrer. Só que é melhor sofrer na obediência do que sofrer as consequências da desobediência. E às vezes a gente não quer corrigir os filhos porque ele vai sofrer, mas o que a gente não sabe é o que espera ele lá na frente por essa omissão é muito pior do que esse sofrimento. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Embora sendo filho, está falando sobre Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A desobediência de um filho, ela está querendo dizer assim: ó, eu sei mais do que você. A desobediência de um filho, ela denuncia que ele acha que sabe mais do que o pai. E quando Deus fala conosco, quando Deus ele nos traz instruções, princípios claros, que a gente não vive esses princípios, nós estamos dizendo para Ele que nós sabemos mais do que Ele. E aí por isso Ele precisa nos corrigir. Porque se Ele não nos corrigir agora, se a gente não passar pela dor da correção, a gente vai passar pela dor do sofrimento de não caminhar no caminho que Ele planejou para que nós andássemos. Um filho que ele não entende o pai falando a importância de você não pegar as coisas dos outros, um filho que ele não entende quando o pai ensina que você não pode pegar aquilo que é seu, depois quando ele cresce na adolescência e na vida adulta, ele vai ser profundamente punido por causa daquele problema. Ah não, mas é só criança, isso aí ele não entende. Então lá na frente ele vai ser corrigido por outras instituições, seja do próprio crime ou da polícia. É melhor que ele sofra na tua mão hoje, porque ele é uma correção, não é uma agressão, do que amanhã ou depois ele precise ser agredido, espancado literalmente por isso. E várias outras áreas da vida. Então quando Deus ele nos traz princípios específicos sobre a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o trabalho, quando Deus traz princípios específicos sobre a sua sexualidade, sobre casamento, sobre pureza sexual, ele não está falando isso para te arrancar o prazer, ele não está falando isso porque ele não quer ver você feliz, ele está falando isso porque foi ele quem te criou, e ele sabe que se você não viver no padrão que ele te criou para ser, isso vai arrebentar com a sua vida, isso vai trazer danos físicos, emocionais, espirituais, que eles podem ser irreversíveis na sua vida. Então ele não te traz essas instruções porque ele é um pai careta. Pô, meu pai é careta, meu pai não quer ver eu me divertir. Ele te traz essas instruções porque ele conhece cada um dos seus passos nessa terra e ele não quer ver você sofrendo lá na frente. E talvez muitos dos sofrimentos que você está passando hoje não tem nada a ver com o diabo na sua vida. Não é Deus ele te tentando, ele fazendo você sofrer, mas é porque lá atrás, os princípios que você deveria ter caminhado, você não obedeceu. E hoje você colhe a consequência disso. Mas a boa notícia é que hoje você pode se reorganizar na sua vida e falar: Pai, a partir de hoje eu decido obedecer. E eu obedeço não porque eu sou obrigado, mas é porque eu sei que o Senhor me ama e o Senhor corrige quem o Senhor ama. Segundo, a correção de Deus ela vem para que a gente possa viver em santidade. E a vida em santidade, ela não tem nada a ver, mais uma vez, com uma vida chata, tediosa, que tira o prazer da vida. Muito pelo contrário, a vida de santidade, ela nos promove a viver uma plenitude de vida que é impossível fora dela. Uma plenitude de vida, onde você acorda todos os dias com a certeza de que a vida é boa, de que a alegria do Senhor é sua força, independente das circunstâncias. Existe algo dentro de você falando: meu filho, eu estou contigo, vai para cima. Vai para frente, você não vai desfalecer. Essa batalha, essa guerra, ela não vai te vencer. O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 10, diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia o melhor. Mas Deus nos disciplina, outras traduções dizem, nos corrige para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. A correção de Deus na minha e na sua vida é um convite para nós participarmos da santidade dEle. E por último, a correção de Deus na nossa vida é para pavimentar um futuro glorioso. Quando Deus ele vem nos corrigir, é porque Ele está pavimentando, Ele está construindo um futuro glorioso para que a gente viva naquele futuro. Os nossos pais, quando eles nos corrigiam, é porque eles já estavam vendo a gente lá na frente. Eles sabiam que se a gente se alimentasse do jeito certo, se nós criássemos os hábitos certos, se nós nos tornássemos as pessoas que eles estavam nos criando para ser, eles sabiam que nós desfrutaríamos de uma vida maravilhosa. E a correção de Deus é da mesma forma. Deus ele não está te olhando só hoje, Ele está olhando o seu futuro. Se você está cansado de sofrer, se você está cansado da dificuldade da vida que você tem hoje, pode ter certeza de algo: Deus ele está mais cansado do que você. Se você está sofrendo, entenda algo: Deus ele está sofrendo mais do que você. E quem é pai sabe do que eu estou falando. Você pode passar por um processo de divórcio, você vai sofrer, mas o teu pai, a tua mãe, ele sofre mais do que você. Você pode estar doente e você vai sofrer, mas os teus pais, eles sofrem mais do que você. E o nosso Pai Celestial, Ele sofre quando Ele vê a gente sofrendo. E quando Ele nos corrige, é porque Ele quer pavimentar para a gente um futuro onde o sofrimento não encontre lugar no nosso coração. Não o sofrimento que Ele provém da desobediência. Se for para a gente sofrer, que seja sofrer por Jesus. Porque esse sofrimento, ele é um sofrimento digno de glória. E para finalizar o texto, é de Hebreus 12, 11, que diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, no futuro, além, depois, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A correção de Deus, ela está pavimentando o seu futuro. A correção de Deus, ela acontece hoje para que amanhã você possa viver da vida mais do que abundante que a Bíblia promete para mim e para você. A Bíblia diz que Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância. uma vida em abundância, eu não consigo desfrutar com as coisas dessa terra. Uma vida em abundância, o dinheiro não consegue me trazer. Se fosse assim, a gente não via tantas pessoas ricas, milionárias e famosas se atirando do prédio, tomando remédio até morrer, ou vivendo com crises incontroláveis de sono, de ansiedade, de depressão. A vida mais do que abundante, ela só é possível de ser vivida quando eu alinho o meu coração com o coração de Deus. E existe uma vida mais do que abundante disponível para você e para mim nessa manhã. E essa correção, como que ela vem? Tá, mas como que eu sei quando Deus está me corrigindo? Primeiro, através da palavra. Então, quando você medita na palavra, nas escrituras, ou quando você está ouvindo a palavra, às vezes entra meio... Sabe quando não é muito legal? Você fala, isso aqui é um pouco pesado. Nossa, isso aqui pegou no meu calo. Nossa, eu tô vivendo na imoralidade sexual. Falou de sexo fora do casamento. Ah, não gostei. Hoje o culto não estava legal. Ah, eu tô vivendo só para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não gostei. Falou de dinheiro. Mas a correção, ela vem através da palavra. Às vezes aquela palavra que parece que entra meio travessada dentro de você, talvez é o Espírito Santo falando no teu coração. Pois é, filho, você acha que isso está errado? E você acha que o teu jeito está certo? Só que você não percebe que a tua vida fica andando em círculos porque do teu jeito não funciona. Eu trouxe aqui essa manhã para te falar que está errado, mas que eu estou contigo e eu vou te conduzir pela mão. Os meus pensamentos sobre você são muito maiores do que os teus próprios pensamentos sobre você. Os meus sonhos para você são muito maiores do que os teus sonhos, porque eu trago para você o pacote completo, é uma plenitude de vida. Não é só na área emocional, não é só na área financeira, não é só na área X ou Y. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Eu trago completo, eu tenho um reino disponível para você, uma vida de alegria, justiça e paz. Paz que o mundo não dá. Paz que o mundo não conhece, é uma paz que o remédio não traz, é uma paz que o psiquiatra, o psicólogo, ele não consegue te dar, porque é uma paz que excede todo entendimento. Então, primeiro, Deus, ele nos corrige através da palavra. Segundo, Deus, ele nos corrige através dos nossos irmãos. Quem tem mais de um filho, o meu ainda vai nascer daqui um mês e meio, mais ou menos, mas eu já escuto dos meus irmãos que tem mais de um filho, que eles falam, depois você vai perceber que os mais velhos vão educando os mais novos. Por quê? Porque o mais velho, ele está mais tempo com o pai. Então ele conhece melhor o pai, ele passou mais tempo com o pai, ele sabe o que o pai gosta, o que o pai não gosta, ele sabe se você fizer isso aí, o pai vai te corrigir, etc. E da mesma forma, nós somos irmãos uns dos outros. E nós temos irmãos mais velhos, pessoas que estão mais tempo com o pai, que já andam mais tempo com o pai, que têm mais maturidade naquela área. E quando nós somos humildes, nós abrimos o nosso coração e nós permitimos ser corrigidos por Deus através dos nossos irmãos. A Bíblia diz que o ferro, ele afia o ferro, assim como um irmão, uma irmã afia o outro. Por isso é importante a importância da comunhão, por isso é importante você estar em ambientes com pessoas que conhecem a Deus. Porque pessoas que não conhecem a Deus, eles podem até tentar te corrigir, mas num padrão humano, e vai dar ruim igual. Se os teus conselhos, eles vêm de pessoas que não conhecem a Deus, eles vão te levar para o buraco. Mas quando você tem ambientes saudáveis, de pessoas que conhecem a Deus, de pessoas que ouvem a Deus, que caminham com Deus, às vezes vai ser ruim um irmão corrigir e falar que está errado, mas é um caminho de vida. É um caminho de abundância, é um caminho que lá na frente você vai evitar certos sofrimentos, porque você aprendeu com o irmão mais velho aquilo que o pai gosta, aquilo que o pai tem de bom para nós. E a terceira forma que Deus, ele nos corrige é através das circunstâncias. Como eu disse mais uma vez, Deus, ele não foi o responsável pelo mal que veio sobre você. Mas Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que ao invés de ele te abandonar nesse mal, ele está com você do teu lado falando, filho, pega aqui na minha mão, eu vou te levar em segurança, eu vou cuidar de você e eu vou te explicar por que você caiu aí. Então as circunstâncias das nossas vidas, elas são terrenos férteis para a gente aprender e ser corrigido por Deus. Por isso eu quero que nessa manhã você saia com essa compreensão, que a correção de Deus, ela é maravilhosa, porque Deus, ele só corrige quem ele ama. Então, se Deus está te corrigindo essa manhã, não fique chateado comigo, eu sou um cara legal, gente boa, porque Ele também está me corrigindo. Mas quando eu recebo a correção de Deus, eu entendo que Ele me ama. E é muito bom ter um pai que me ama. Ainda que o meu pai, nessa terra, que era para representar Deus, ele não demonstrou isso por mim. Mas eu nunca senti falta de um pai terreno, porque ele sempre me amou e eu reconheço isso. Você só tem raiva do teu pai terreno até o dia que você sabe que o teu pai de verdade, ele nunca te desprezou. E se o teu pai falhou em representar Deus na terra, como o meu falhou, nós devemos ter mais compaixão e misericórdia deles do que raiva. Porque quem perdeu a oportunidade de desfrutar da vida com um filho, foi ele, não fomos nós. Quando eu peguei minha filha pela primeira vez, eu tive tanta misericórdia do meu pai, porque estar com ela era a coisa mais maravilhosa que eu experimentei na minha vida, e eu falei, uau, olha o que ele desperdiçou, olha o que ele perdeu. Então ele não é digno da minha raiva, do meu rancor, ele é digno da minha misericórdia. Porque se ele soubesse o que eu sei, se ele cresce no Deus que eu creio, se ele se relacionasse com Jesus como eu me relaciono, ele jamais se afastaria de mim. Porque ele saberia que eu era o maior presente de Deus para a vida dele. Então não fique chateado comigo. Entenda que a correção de Deus não é como uma agressão humana. A correção de Deus é para pavimentar o seu futuro, é para te trazer paz, é para você viver uma vida abundante que Ele tem para a sua vida. Amém? Aplauda Jesus, obrigado pela oportunidade.
Amém.